Consulta ao primeiro secretário se há número de vereador para a abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura do nosso trabalho, declaro aberta a sessão ordinária de número 8 do dia 11 de abril de 2016, às 19h21. Convido o vereador Ney Pereira para fazer a leitura bíblica.
Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo número 5, verso de número 43 a seguir, assim diz a palavra do Senhor: ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo? Pois eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para seres filhos de vosso Pai, que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol para os bons e maus, e chover sobre os justos e injustos. Se amardes somente a quem vos ama, que recompensa tereis? Está ali, senhor presidente.
Agradeço o vereador Ney Pereira pela leitura bíblica. E conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 012/2016 e coloca a mesma em discussão. Em votação. O vereador que discorda, que ele se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nada em pauta, encerramos e passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada em pauta, passamos para as matérias do Legislativo. Não havendo nada em pauta, passamos para o uso da tribuna. Consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci Passarinho, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo vereador Marcão, cumprimentar os demais parlamentares que se faz presente nessa sessão e também cumprimentar todos que nos acompanham aqui nesta noite. Senhor presidente, eu, para iniciar minha fala, quero iniciar fazendo uma cobrança ao chefe do Executivo Municipal. Cobrança essa que foi conquistada com muito trabalho, com muita dedicação diante do nosso compromisso com os nossos munícipes. Eu quero cobrar do Executivo Municipal que seja resolvido em regime de urgência a questão da patrulha mecanizada, essa as quais alguns implementos já se encontram ao lado da garagem da prefeitura. Esta patrulha mecanizada, ela é do conhecimento de todos os pares dessa casa, que ela é fruto de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal e hoje governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Diante de esforços imensos da bancada do PSDB nesta casa. E hoje todos os pares desta casa têm o conhecimento que a aquisição de parte desses implementos foram feitos, mas que ficou faltando o trator. E eu tenho a grande certeza, assim como também acredito que posso contar com a concordância de Vossas Excelências, que esta patrulha está fazendo muita falta ao pequeno produtor. Diante dos momentos difíceis em que passa o nosso país e que no nosso município não seria diferente, vereador Walter, hoje esta patrulha mecanizada equipada com vários implementos, vereador Levino, grade, aradora, calcareadeira, arado, silagem e outros implementos mais. Então quero cobrar do Executivo Municipal para que tome providência em regime de urgência e dê um manifesto a esta casa. Porque eu tenho certeza que já é passada a hora de fazer a entrega destes equipamentos e desta patrulha mecanizada ao pequeno produtor. Eu quero também seguir com uma cobrança, a qual já trouxe aqui inúmeros parlamentares dessa casa, e que nós sabemos que pouca atenção tem sido dada aos nossos munícipes nesse sentido. Eu quero fazer questão de colocar aqui, mais uma vez, mesmo com uma insatisfação de algum dos parlamentares, a qual esta conquista que eu não vejo de grande benevolência para a população alcinopolense, quando no ano de 2013 nos foi entregue a esta casa protocolado um código tributário. E dentro deste código tributário contemplava-se a tal de COSIP, que é a famosa taxa de iluminação pública. E não só a taxa de iluminação pública, o regresso da taxa de iluminação pública, a qual não era cobrada até o exato momento, veio também outros malefeios, ao meu ver, também. Como, por exemplo, a cobrança dos caminhões de aterros, que contemplava, vereador Walter, grande parte dos nossos munícipes. Vejam só a dificuldade que se tem hoje para que a pessoa que quer construir uma casa, já na aquisição dos materiais, ainda tem que pagar os caminhões de aterro. Todos nós somos sabedores que não existia essa dificuldade. Isso foi trazido desde o ano de 2013, a qual foi aprovado aqui nesta casa, sem a concordância, volto a dizer, da bancada do PSDB nesta casa. Voltando na taxa de iluminação pública, como eu já disse, é cobrança de todos os pares desta casa. E que um problema que não se resolve, vereador Levina. Veja só, Vossa Excelência, a nossa avenida Veraldo Fernandes Barbosa, com inúmeras lâmpadas queimadas, sem falar na Vila Planalto, que diante de tantas promessas que existem na Vila Planalto nos períodos eleitorais, e nada são cumpridas, se deixa a cada dia que passa no esquecimento. Um dos grandes sonhos da população que reside na Vila Planalto, que era a questão do asfalto, que existia antes, já em orçamento, e que essa administração não deu o mínimo de atenção. Sem falar que tivemos lá na Vila Planalto, vereador Levino, o lançamento de uma obra, um ginásio poliesportivo, que hoje nem sequer existe em estacas. Então, Vossa Excelência há de ver que temos que tomar as providências. A obra do PSF, a qual nós já trouxemos aqui inúmeras vezes, E eu sempre digo que vou trazer aquilo que for necessário de cobrar do executivo. Não só eu, mas os demais parlamentares da nossa bancada, cobrar agilidade diante da conclusão daquela obra. Ora, vejam que há anos se atende aos fundos do hospital, à unidade do PSF. E eu tenho certeza, posso falar com toda certeza, a Vossa Excelência e as demais pessoas que se fazem presente aqui, que ainda somos mal interpretados por algumas pessoas. Eu só posso entender de uma forma. São pessoas que não estão comprometidas com a sociedade alcinopolense, em especial com os usuários do sistema de saúde. Sem falar nos transtornos que trazem os profissionais de saúde. Então, quero deixar esse registro aqui, presidente Alcir, para que possamos aí estar resolvendo essas questões o mais rápido possível. Eu quero também aproveitar esta oportunidade para falar, eu tenho certeza que os demais parlamentares que vão fazer uso da tribuna hoje, vai trazer isso. Quero falar hoje de um evento que nós estivemos em Coxim, em especial na inauguração da tão sonhada hemodiálise de Coxim, que vai atender, vereador Walter, como hoje estávamos lá, os 8 parlamentares, somente com a ausência do excelentíssimo vereador Marcão, por motivo de ter outros compromissos, que vai atender a nossa região norte. E eu quero dizer que isso me deixa muito satisfeito, me deixa muito contente ao saber que os pacientes vão deixar de andar, de percorrer mais de 1.500 quilômetros por semana, que há pacientes que fazem hemodiálise 3 vezes por semana, vereador Walter. E isso é um compromisso do atual governador do estado, uma reivindicação da bancada estadual, uma reivindicação, como disse o governador Reinaldo, de todos os prefeitos da região norte, de todos os vereadores da região norte. Em especial, por que vou dizer isso? Hoje, como bem dito lá, o sistema de saúde só orienta a implantar um centro de hemodiálise nas regiões que tem mais de 150 mil habitantes. E o esforço, a vontade do nosso governador é tão grande, vereador Walter, que esta região norte conta com apenas pouco mais de 84 mil habitantes. E ele realizou este sonho. Nós vimos lá depoimento de duas senhoras que fazem tratamento de hemodiálise. Então, quero deixar esse registro aqui e falar da imensa satisfação. Também sabemos da preocupação do nosso governador nos demais sentidos, que seja infraestrutura urbana, falou dos recursos que vão ser disponibilizados para Coxim, vai ter recursos disponibilizados para os demais municípios, para o município de Alcinópolis, Figueirão e sucessivamente. Então, esta é uma preocupação imensa do governador Reinaldo, já iniciando o seu segundo ano de mandato, trazendo estas conquistas para a região norte do estado, em especial no atendimento de saúde. Era o que tinha para hoje, senhor presidente. Vou passar esse minuto que me resta à bancada do meu partido, ou seja, ele, o vereador Ney ou o vereador Walter, para o que se for necessário.
Agradeço o vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Transfere, consulto se há mais inscrito.
Vereador Walter Roniz Dias.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, cumprimentar o primeiro secretário, vice-presidente, subtenente da Polícia Militar, em nome dele cumprimentar a todos. Isso. Senhor presidente, para iniciar, eu quero já iniciar minha fala com algumas cobranças ao secretário de obra e o prefeito municipal. Eu tenho ligado o secretário de obra a respeito de algumas ruas da cidade, sob patrulhamento. A Darlene de José Carneiro agora já, a minha rua começou a fazer a manutenção, mas o que eu venho cobrar agora, vereador Marcão, não é só a manutenção, estão jogando entulho, vereador Wellington, na rua Arame Velho, ponta de ferro, de construção, e as pessoas estão reclamando, vereador Isamita. E um morador da Avenida Lindo Domingo de Oliveira me ligou, falou, vem aqui. E recebi umas quatro cobranças, não só da manutenção, mas aquelas pontas de ferro, exposto, vereador Marcão. Pedi ao secretário que resolva essa situação. Iluminação, vereador Valdeci aqui, acho que se não me engano falou em iluminação. Depois que voltou essa lei, agora que está cobrando a iluminação, tem muitas ruas que a lâmpada faz muito tempo que não está queimada, vereador Marcão. Muitas das vezes, vereador, eu digo até que a gente fica falando para a gente mesmo aqui. Mas se nós, o único direito que tem é de vir aqui, mesmo sendo para nós mesmos, é de vir aqui e cobrar. Porque não tem outra solução. Muitas das vezes as pessoas topam a gente lá na rua, mas o que vocês estão fazendo lá dentro? Mas é simples só. Vocês também participar da sessão. Não tem nenhum outro meio de comunicação que a gente possa estar, as pessoas possam estar ouvindo a gente para ver as cobranças que estão sendo feitas. Jimiro me ligou agora de noite. Vereador Val, tem mais de 3 meses que a minha ponte está caída. O que eu faço? Falei, Jimira, é só se juntar todo mundo e fazer, que não tem mais solução, não tem. Eu cobro toda a sessão. Não está todo mundo fazer. Vou ouvir o colega vereador Levino.
Obrigado, vereador Valdo, pela parte. Voltando a falar das luminárias da rua, parece brincadeira, mas o ano passado, não me recordo, foi mês de maio ou mês de junho. Eu peguei meu carro, eu e minha esposa saímos na rua contando lâmpadas queimadas ou que não tava acesa. Às vezes não estava queimada a lâmpada, mas alguma coisa estava acontecendo. Sabe, nós não andamos na cidade toda, não deu tempo. Sabe quantas lâmpadas eu contei? 42 lâmpadas apagadas. E elas... Se trocou ou arrumou alguma, foi alguma, porque muitas delas eu passo a noite, vejo apagada ainda. Até eu lembro do vereador Ney Pereira, fez aqui uma indicação para colocar uma lâmpada dessa na frente da casa do ex-prefeito, Alcino Carneiro. E ele veio aqui na tribuna e disse, pois foi lá e trocou só aquela lâmpada. Ele falou, certamente vai ter que fazer indicação para cada lâmpada da cidade para poder trocar. E a gente sabe que na época que votamos essa lei da COSIP de voltar a cobrar a taxa de luz do povo sinopolense, nós foi criticado muito, mas nós confiando que esse dinheiro ia melhorar, parece que piorou. Nós já fomos lá na... era Enersul, nós já fomos na Enersul, depois passou a ser Energisa, nós continuamos indo lá cobrando, saber quanto, eles não gostam de passar a quantia que arrecada, mas mais ou menos a gente sabe quanto é que arrecada, eu não sei o que tem feito. Porque a nossa cidade, o vereador Ney também disse que quando a gente vinha do Figueirão, você avistava a cidade bonita, clarinha, agora hoje você vê, está tudo escura. Realmente, eu não sei mais o que fazer, igual você disse. Vossa Excelência disse, a gente para aqui e fica pensando com a gente mesmo, o que é que vamos fazer? Obrigado, vereador.
Eu que te agradeço, vereador Levino, todos aqui, não só Vossa Excelência, mas tem empenhado, sabe, recebe cobrança e passa isso ao secretário e ao prefeito municipal. E a dificuldade só aumenta, em todos os sentidos, vereador Valdeci. Eu tenho falado aqui que a maioria das cobranças aqui, senhor presidente, ela é construtiva. E quando a gente recebe uma crítica na rua, eu, sabe, recebo e tenho falado aqui que todas são construtivas. Mas a gente já não tem mais saída em relação ao executivo. Mas está piorando as coisas, não tem uma solução. A gente não vê diálogo, só o Luciano que vem aqui e senta aqui direto para falar da secretaria dele e colocar à disposição naquilo que ele pode oferecer. Ouviu o vereador Valdeci.
Vereador Valdo, obrigado pela benevolência do aparte que Vossa Excelência me concede. Eu só vim aqui para enriquecer o pronunciamento de Vossa Excelência com essa cobrança. E, ao mesmo tempo, contemplar aquilo que o nobre colega vereador Levino colocou aqui. Às vezes, as pessoas que estão aqui nos acompanhando agora, nesta sessão, estão tendo a oportunidade de ouvir o clamor dos parlamentares dessa casa e de saber o que realmente nós fazemos aqui. Porque é só vindo aqui acompanhar que vai ver. Às vezes as pessoas acham que nós estamos de braço cruzado, que nós estamos aqui apoiando o prefeito com essas faltas de ação. E para registrar também que hoje, vereador Walter, com a COSIP, é repassado para o município de Alcinópolis mais de 120 mil reais ano, só para fazer manutenção dessa iluminação pública. E a gente não vê, vereador Wellington, as providências tomadas. Eu fiz aqui uma indicação para que fosse feita a aquisição de um veículo adequado para fazer a manutenção pública. Até hoje, a gente não recebeu nenhuma resposta, não foi feita a aquisição deste veículo, não é feita a manutenção adequada. Então é isso que eu quero registrar aqui. Mais de 120 mil reais, o vereador Levino, é repassado para o nosso município. E é o descaso com a população e o descaso com as cobranças dos parlamentares dessa casa. Obrigado, vereador Valdo.
Eu te agradeço. Ouviu?
Permite uma parte?
Vereador, permite sim.
Vereador Valdo, virou piada, novela da Globo que não tem fim, a tal da iluminação pública. Eu falei aqui já que parece que virou uma maldição depois que votaram aqui o projeto para voltar. Antes do projeto, quando a prefeitura arcava com a manutenção, tinha. Não tinha problema de iluminação pública aqui. Quando você passava lá a rotatória da Fazenda Jangada, você conseguia ver a cidade de Alcinópolis. Após nós votar aqui, a Câmara votar, e eu tenho a felicidade de dizer que não votei nesse projeto, que aprovou novamente, que voltou a cobrar, vereador Wellington, hoje você não consegue ver a cidade de Alcinópolis mais lá da rotatória da Jangada. Sumiu, ficou, escureceu. Está escura a cidade, está abandonada. Sem contar que, quando era por conta do município, nós tínhamos uma caminhonete adaptada com escada para atender a manutenção, vereador Zamita. Após passar e pagar mais de 10 mil, eu tenho certeza, eu falo com conhecimento de causa, que o município de Alcinópolis hoje recebe mais de 10 mil por mês de repasse da taxa de iluminação pública, que é cobrado do contribuinte. A caminhonete foi lá para o Alter Center do Tucano e está lá desmontada, presidente, mais de um ano. Já se investiu lá um valor, já gastou lá R$17 mil e ela está lá só em pedaço. Sem contar a outra sucata que não vem o caso, que já tirou para fora lá, que aí joga para um, joga para outro, e o dinheiro público está lá saindo pelo ralo. Só quero dizer que já virou piada falar de iluminação pública aqui. Porque nós falamos e esse prefeito, ele nem olha para o lado da cidade. Quando eu fiz a indicação aqui que era para trocar a lâmpada da frente da casa dele e da frente da casa do fundador do município, era em tom irônico. Só que, para minha surpresa, eles foram lá e trocou justamente somente as duas, ainda disseram que porque era indicação minha. Então, eu disse que nós vamos ter que sair poste por poste, numerando casa por casa e fazer as indicações individuais. Ou mudar o prefeito e o fundador para onde essas luzes estão queimadas. Obrigado pela parte.
Eu te agradeço, vereador Ney. Então, aí, toda a sessão são as mesmas cobranças, além das mesmas, acrescenta mais aqui que surge durante a semana e nada de se resolver. O Jimir me ligou, o que que eu faço? Falei, vem aqui, se ele não receber, nós vamos lá sentar lá e ver o que que faz. Se não tiver uma resposta, vamos juntar aí 3, 4 pecuários, vai lá e faz a ponte. Mas como que a gente vai fazer? É difícil. Eu quero parabenizar o nosso governador, o centro de hemodiálise que foi inaugurado hoje em Coxim. E você vê quantas conquistas, vereador Ney, o município de Coxim teve. E a gente vê a nossa Alcinópolis só cada dia pior. Em relação à saúde, nosso governador falou das conquistas que teve. E vendo um programa de rádio, vendo o pronunciamento do prefeito Valdeli, todos os municípios melhoraram a questão da saúde. O nosso piorou. Eu estou com uma pia de exame tentando resolver de caso de urgência, urgentíssima, sabe? E não se resolve. Tentando uma linha paralela aí para a gente ver se a gente consegue atender as pessoas, para que seja atendida, sem penalizar ninguém. Porque na saúde não consegue. É só não. E não. Crise não. São duas palavras que é usado na gestão. Eu não vejo outra saída. Eles não têm outra saída, não tem diálogo, não tem nada. Só não pode fazer e não vai fazer. E cada dia é pior. Não se consegue fazer um exame, uma ultrassom, um raio-x, nada. E as pessoas... Cada dia é pior para ser atendido. E ele cada dia longe dessa casa para nos explicar, para conversar, senhor presidente. Não sei com vossas excelências, ele fala todo dia. Vem aqui dar explicação. Não só vê ele de canteado e longe. E uma frase que o nosso governador falou, que tem que aprender a administrar com crise, que se não é a primeira que vai vir, não é a primeira e nem a última. A gente vê a situação do município em todos os sentidos. Ele não tem diálogo, não vem aqui com essa casa falar, ó, gente, vamos ter uma programação para estrada, para ponte, para saúde. Me ligou agora lá também, num pecuarista ali agora, perto do Paulo Bosch, que deixou de pegar dois alunos ali. Eu falei, ó, eu estou indo para a sessão agora, eu vou, amanhã cedo a gente vai, você me liga, a gente vai pelo menos saber por que isso aconteceu, vou ter que pedir as contas e ir embora. É lamentável. Era só, senhor presidente.
Agradeço o vereador Walter Roniz pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, o nobre vereador Ney Pereira se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, vice-presidente, vereador Anne Queiroz, primeiro secretário, vereador Levine, demais vereador, público presente, cumprimento a todos. Senhor presidente, a gente fica até sem poder ter o que falar aqui. Que toda vez que a gente vem nessa tribuna, se repete o que já vem se falando. E ainda está dizendo que nós estamos, como gosta de falar o prefeito, batendo nele. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que nós estamos cobrando. Porque aquilo que nós cobramos na última segunda-feira, no último mês, no último ano, nós não tivemos resposta de nada, vereador Levino. Tem um ano que eu tenho cobrado e demais vereadores têm cobrado aqui resposta, apenas resposta. Na última sessão eu disse que nós precisávamos de ter uma resposta do atual prefeito sobre a obra do PSF que está parada. Passou o vereador Isamita mais de uma semana. Nem resposta, nenhuma justificativa. Aquela obra está abandonada. Tem mais de um ano. E vou dizer novamente que tem uma placa lá com o nome de uma empreiteira e um telefone que não atende. E se para piorar a situação, o canteiro de obra está no meio da rua. Eu tenho certeza que se fosse aí de um pobre, de um munícipe aí de pouca renda, a máquina teria passado lá e ter jogado aquilo muito longe, pelo tempo que está lá. A praça... Pedi explicação ao atual prefeito, vereador Levino. Está lá abandonada, com a cerca desmanchando, e nenhuma explicação. Quantas pauladas, vereador Isamita, eu levei quando mandaram parar a obra do hospital e depois não tiveram cunho para dizer que mandaram parar. Jogava a carga para cima de mim e usaram em período eleitoral. Hoje pergunto... Por que está parada, então, a obra do ginásio? Por que abandonaram a obra do PSF? Por que não dão uma justificativa plausível pela creche que tem 6 anos que não consegue terminar? Por que não se fala mais na praça que começaram ali embaixo? Então a gente vem, não é crítica, é cobranças. Falar de iluminação pública aqui já virou... Conversa cotidiana, todos os dias, toda sessão se fala na iluminação pública. Falar em aniversário da cidade, vereador Enio Queiroz. Eu lembro que no primeiro ano de mandato dizia eu que tinha que ter 4 aniversários. Para que nós pudéssemos ter a cidade limpa, buraco tampado, meio fios pintado, uma atenção especial. Quem vem de fora festejar aqui, vereador Enio Queiroz, sai daqui com a impressão que nós temos uma cidade muito bonita e estamos falando errado. Mas alegam tudo a crise. Cortou pão e leite, cortou o combustível do pai que levava o filho até na rodovia para pegar o ônibus, cortou o combustível do acadêmico que ia para Coxim, cortou a verdura da horta, cortou... a gratificação do funcionário, cortou o salário do funcionário e foi cortando. E agora, por último, vereador Enio Queiroz, cortou o ônibus que puxava a criancinha aqui dentro da cidade. O homem tem uma tesoura afiada. Vai passando e vai cortando tudo. Eu espero que agora, neste ano, nós usamos a tesoura para cortar os votos dele. Não deixamos isso acontecer, mais uma vez. É hora de nós, pelo menos, ter a resposta, vereador Enio Queiroz, e justificar o porquê parou, o porquê não está fazendo. A crise ela é nacional, só que você vai na Costa Rica, a cidade não parou. Você vai no Figueirão, a cidade não parou. Estivemos hoje em Coxim, que é uma cidade com maiores problemas do que nós. Se você for comparar a arrecadação de Coxim com a nossa, nós temos bem maior. Nossa arrecadação hoje é acima de 2 milhões, vereador Henrique. E Coxim está por volta de 5 milhões. Olha a diferença de tamanho. E nós vimos lá hoje aquilo que nós não vimos no nosso município. Chegou o aniversário da cidade, dia 22 de abril. Quantas são as atividades das festividades? O convite, vou começar pela programação, foi feita de portas fechadas. Se teve vereador dessa casa que participou, me apartei ali e falo. Porque foi feito de portas fechadas. Foi tirado tudo aquilo que podia tirar. E quero dizer que fizeram o convite e estão distribuindo convite pela cidade. Vi lá hoje entregar para as autoridades dentro de um envelope, vereador Marcos. Só que nenhum vereador dessa casa recebeu e nem participou, para ter uma ideia. Então a gente fica vendo hoje o descaso total que tem com esta casa. E nós somos parceiros. Nós nunca deixamos de ser parceiros. Nós somos, sempre fomos parceiros. Sempre fomos parceiros quando o prefeito precisou dessa casa. É só que ele só vem aqui quando há interesse. Vou ouvir, vereador Isamir.
Permite uma parte, companheiro vereador. Eu, sobre a festa, eu sou, como diz, uma base, porque sou do partido, mas conhecimento sobre a festa, eu vi hoje, quando eu cheguei à prefeitura, que vi os convites em cima da mesa e o senhor Bulhões pegando. Mas eu, no dia que eu vi o comentário que iam ter umas cantoras que iam ganhar, que não ia nem pagar, e vinha nem pelo uma fundação lá de Campo Grande, da cultura, não sei o quê. Mara e Maraísa, mas no convite não tem essas senhoras, Mara e Maraísa. E também vi no ms.com o Elicentino, o senhor prefeito, juntamente com o moço e o vereador Marcão, em Campo Grande, numa reunião sobre a festa, a programação da festa do Alcinop. Foi o que eu vi. Essa matéria, ela voou, eu tenho até a cópia dessa matéria comigo. Mas eu, e acho que os demais companheiros, não têm conhecimento sobre a programação dessa festa. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, vereador Isamir. Só me traz a certeza que eu estou no caminho certo desde que assumi. Quando, lá no começo do mandato, nós vimos aqui cobrar, nós tínhamos torcida de cara, torcida em cadeiras, e hoje concordam com o que nós estamos falando. Então, venha trazer que nós tínhamos razão, vereador Henrique Queiroz, quando nós cobrávamos. A falta de atitude. A falta de parceria. A parceria só funciona, vereador Valdeci, quando é daqui para lá, quando precisa. De lá para cá, ela não vem. Qual que é a programação do aniversário da cidade? Nós temos, já é tradição, vereador Henrique Queiroz, o encontro de bandas. E hoje fui informado por uma grata surpresa que não vai haver o encontro de bandas no aniversário do município. Então a gente começa a se perguntar aonde vai parar. Graças a Deus, vereador Henrique Queiroz, que deve ser o último ano que nós vamos ter que enfrentar o aniversário da cidade na mão da atual gestão. Porque estamos chegando na calamidade de não ter mais nada, de não se fazer mais nada, de deixar tudo e levando na tal da crise. E a tal da crise foi cortando tanto que cortou o hotel de Campo Grande, que cortou o almoço de Campo Grande, agora você tem que sair daqui 2 horas da manhã e retornar 10 horas da noite, chegar aqui 30h, 1 hora da manhã de novo e não tem nem sequer uma refeição. A crise abalou somente a cidade de Alcinópolis, vereador Isamir. Mas eu nunca vi a caminhonete
do gabinete parar um dia por economia no combustível. Só se corta do lado mais fraco. Aí quando entrou o ano, que é o ano eleitoral, aí começa a facilitar as coisas. Daqui a pouco vai ter máquina nas ruas, o asfalto que está lá parado, vereador da Mita. Tanto tempo. Estaqueou lá o pôr do sol. Em janeiro a chuva já levou até as estacas. Agora vai asfaltar no período eleitoral, as máquinas vão voltar para cá, vai fazer o asfalto que tem o convênio desde antigamente. Lá do nascer do sol, lá do pôr do sol. Agora o povo vai receber a benfeitoria que era para ter recebido, vereador Anqueira, há 2 anos. Só que eles acham que o povo tem a mente curta. E se eles fizerem na época certa, vai perder depois da validade. Vai querer fazer agora. Porque nós estamos chegando no período eleitoral, senhor presidente, para tentar ludibriar mais uma vez a população. Vai transformar o Sinop num canteiro de obra. Vai começar todas as obras que estão paradas. Não se surpreenda ninguém de nós se for inaugurada a creche agora, dia 22. E fizeram um mutirão, vereador Marcão, no ano de 2013, para inaugurar ela naquele aniversário. E não deram conta, só fizeram a capa do hospital e entregaram lá a capa do hospital e não conseguiram entregar a obra lá da creche em 2013, vereador Valdeci. Já passou 14, já passou 15, nós estamos 16. Não surpreenda ninguém se entregar este ano, porque nós estamos aproximando do período eleitoral. Aí vai querer, vereador Wellington, enganar o povo com tantas obras. Só que o povo não vai esquecer, vereador Anqueiroz, que ao longo de 38 meses, 40 meses de administração, foi entregue apenas 7 casas. Que no município, que casa ia correr atrás de gente. Era o município de Alcinópolis que casa ia correr atrás de gente. Foram entregues 7 casas neste mandato. Nenhuma obra. Eu vou terminar o mandato de vereador, vereador Anqueiroz. Não vai ficar uma placa na cidade que tem o meu nome como vereador, nenhuma obra. Porque este homem não vai conseguir entregar uma obra sequer neste mandato. Se nós começarmos a andar pela cidade, nós vamos ver as lembranças dos primeiros vereadores, vereador Levino. E vem de lá para cá, todos os vereadores têm as placas com os nomes. Não vai ter o nosso deste mandato, vereador Valdecim. E nenhuma. Porque a experiência do atual prefeito não deixou ele fazer nenhuma obra. E não tem dinheiro em caixa, vereador Levino. Não tem. O portal da transparência mostra que ele não tem dinheiro em caixa. O portal da transparência da prefeitura mostra que não sobra nada. E é um portal da transparência totalmente difícil de você entender. É um jogo de mágica. Você tem que pegar ele, você tem que estudar ele de todo quanto é forma. Porque conforme a forma que você pegar ele ali de primeira, vereador Anqueiroz, tem 20 milhões no caixa. Ele não tem uma clareza. Ele não parece com clareza. Se nós buscar o de Costa Rica, o de Figueirão, está lá bem explicadinho. Mas o de Alcinópolis a gente não consegue entender, vereador Islamita. Você tem que buscar especialista, adivinho. Revelação espiritual para achar onde que está sendo gasto o dinheiro do nosso município. É uma vergonha, uma calamidade. E eu pergunto para cada cidadão do nosso município, por que que não vem explicar? Nós não queremos aqui debater, vereador Levino, no prefeito. Nós queremos ajudar ele a defender na rua, porque eu sou cobrado na rua. Eu sou cobrado na rua porque a obra está parada, porque a obra fulana começou e parou, porque cortou o ônibus daquela criança que sai lá do nascer do sol. Imagine uma mãe, eu já falei isso, vou falar de novo, sair lá do nascer do sol, ela tem que sair lá 5:30 da manhã para trazer a sua criança aqui na creche. E ela larga a criança aqui 7 horas e volta, quando ela chega na casa dela é 9 horas da manhã, ela tem que voltar para buscar novamente, não vai compensar ela ter essa criança aqui. E eu pedi para o prefeito somente fazer o levantamento e me passar qual era o valor da economia que ele teve em cortar esse ônibus. Porque quem sabe nós fazíamos um revezamento aí, ele começava a parar de andar na caminhonete do gabinete
uma semana e põe o combustível para carregar as crianças. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Ney Pereira e quero aqui em tempo registrar e agradecer a presença do subtenente Delbrando, comandante da Polícia Militar local. Obrigado pela presença e de toda a população. Procura o primeiro secretário, se é mais vereador inscrito para uso da palavra.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão, se disporá de 15 minutos.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Ney, cumprimentar os demais companheiros. Em nome do senhor Delbrando, cumprimentar os companheiros que estão presentes. Parabéns pela presença de vocês. Infelizmente, eu estava ali sentado, querendo traçar um rumo de... Eu nem queria usar a tribuna, para ser sincero, falar a verdade para vocês. Eu gostaria de justificar aqui ao PSDB a minha presença hoje, estando o seu governador, o nosso governador, né, presente em Coxim, por um motivo no qual recebi um e-mail no final de semana, na onde a empresa Sabor Aqui pediu para que eu pudesse ficar na parte da manhã e segunda-feira para receber as doações no qual ela mandou para que pudesse realizar o projeto cinema na Câmara no sábado. Então, eu falei, prefiro ficar para receber, né, as doações do refrigerante. Peço desculpas aos demais companheiros que sentiram essa falta. Eu acho que não sei se sentiu a falta do Marcão lá, não, mas tudo bem. Eu fiquei engraçado aqui agora há pouco, rapaz. A vereadora Zamita, rapaz. Parabéns, vereadora. Muito parabéns. Eu me controlei e estou me controlando ainda. Só isso que eu vou falar para a senhora. Sim. Estive com o prefeito Idomar Carneiro Fernandes, o atual cunhado da senhora, na Fundação de Cultura, no qual fui convidado por ele para entrar lá. Foi dito assim: vereador, o senhor tem mais conhecimento da Fundação de Cultura, o senhor conhece mais os funcionários lá, gostaria de pedir um apoio. Falei, vamos lá. Liguei para algumas pessoas que eu tenho conhecimento lá, alguns funcionários já antigos. Conseguimos uma agenda com o senhor Ataíde, nem tanto ele chegou para nos atender, nem tinha almoçado, e realmente o senhor Ataíde passou uma relação de nome para ele, de pessoas que têm um cachê na fundação por conta do Estado, adiantar para a senhora que em momento algum foi tocado em nome de Mari Maraíso lá. Se esse nome a senhora ficou sabendo, foi na rua. Só faça o favor de procurar as coisas primeiro para chegar aqui e tocar no meu nome. Segundo, a Fundação de Cultura fez uma doação da tal de Patrícia Adriano. E quero aqui fazer um apelo, que eu não vi lá no folhetinho, apoio, Fundação de Cultura Sequetei, Secretaria do Estado do Mato Grosso do Sul, no qual o governador está dando aí o cachê da Patrícia Adriano. Cadê? Cadê? Eu não queria nem falar isso, que faz tempo que eu estou segurando esse trem, ó. Estou segurando, porque o dever nosso é divulgar as pessoas que nos ajudam. Todos os eventos que eu fiz aqui, vereadora, eu fiz questão de divulgar quem me deu apoio e quem me dá o apoio. A senhora tem 4 mandatos aqui, até hoje não vi nenhum evento que a senhora enchesse o plenário. Tá bom? E eu tenho 40 meses. E não troco pelos 4 mandatos da senhora. Não troco e nunca vou trocar. Então, por favor, quando falar no vereador Marcão, por favor, dona... Peço a senhora, peço clareamente, vou joelhar aqui, pedir para a senhora. Vou joelhar, por favor. Não fala no meu nome, porque eu quero trabalhar em prol da minha população, ou sinopolense. Eu vou trabalhar e vou continuar trabalhando. Tá? Vou continuar trabalhando com o apoio da população e dos nossos moradores da região pecuarista e empresas. É os que me ajudam. Estou tirando dinheiro do bolso particular para me fazer esse evento no dia 16, que a população merece. Certo? E a Fundação de Cultura está me ajudando também, não é eu não, está ajudando a cidade, está fazendo, lançando um projeto aqui, Cinema na Câmara, não é para o Marcão não, porque eu tenho uma televisão lá em casa, eu tenho um aparelho DVD lá em casa, compro os DVD, original, pirata, não me interessa, eu compro lá e assisto. Esse projeto que vamos lançar aqui é para o povo, não é para mim, pelo amor de Deus, não fala mais, Mari Maraíso. Não teve esse assunto, gente. Não existiu. Se tem algum texto, igual você falou que tem, me traz aqui, que eu quero ver o que está escrito lá, Mari Maraíso. Eu quero ver. Porque a gente tem de respeitar os companheiros, cada um aqui. Respeita, por favor, cada um companheiro aqui. O vereador Leto acabou de chegar, respeita ele. Vereador Valdeci, respeita ele, desde quando ele era. Respeita o vereador Valdinei, vereador Valdeci, o nosso vereador Levino, presidente dessa casa, o Enio, o vereador Marcão. Igual o vereador Marcão, respeita a senhora. Eu nunca, nunca, e não vou ser, ter problema com justiça essa aqui. Só pode ter certeza que eu não vou, que Deus é maior do que eu. E Deus é maior do que todo mundo e vai me iluminar e me dar caminho. Eu tenho absoluta certeza que todo dia que eu levanto, vereador, levanto cedo, peço a Deus para me lidar, dar sabedoria para me lidar na rua com esse tipo de problema que vem. Mas eu estou me controlando, gente. Eu estou me controlando. Vocês não têm noção das conversas que eu escuto na rua. Ô, meu Deus do céu. Será possível que nós não vamos ter nunca paz na política de Alcinópolis? Vamos ter problema, gente. Está na hora de nós se organizarem. Mas eu estou vendo que está vindo pessoas novas. Novas, com boas ideias. E vamos continuar com esse desenvolvimento do nosso município. Repito mais uma vez, não troco meus 40 meses por 4. Sei lá o que vai dar aí, 24, 48, não sei se é isso que dá. Por favor, não fala no vereador Marcão. Por favor, peço carinhosamente. Peço isso, para todo mundo. Quer um companheiro? Vamos trabalhar. Está aí a iluminação pública, foi falado aqui. Vamos mudar de assunto para ver se melhora essa novela aqui. Gente, isso é um acabimento mesmo. Não tem nem como falar nada num momento desse, no estado de nervo. Eu sei alguns assuntos do PSF, estou sabendo que eu fui atrás, disse que a empresa quebrou, ligou para aqui. Se o prefeito não veio aqui dar satisfação, a senhora que está mais próxima é cunhada, por favor, traz ele aqui para fazer isso. A questão do estádio lá que foi lançado é outra novela que vai ser outra creche na vida aqui dentro do município. Questão de emenda federal, a prefeitura, todas as prefeituras estão refém dessa emenda federal. Nós estamos com problema com a emenda federal. A única emenda que nós estamos vendo aqui no município que ainda está dando um caldinho é do governador do estado. É o governador do estado. Que essa está mais próxima de nós. Essa tem um legislativo que está intermediando, está indo lá na porta implorando, joelhando também lá para sair 20 reais, 20 mil, sei lá, até 80 mil, né, vereador Levino? Que sai aqui para nós nesse trem aqui, nós temos que lutar. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, gente. Vamos todo mundo seguir um rumo. Parar com essas folias de ficar cutucando. Ô, meu Deus do céu. Gente, eu estou cansado. Eu estou cansado disso. Com 40 meses já cansei. Eu já cansei. Eu já cansei. Eu, graças a Deus, todos os eventos que nós realizamos aí foi com o apoio de todo mundo. Só entendeu? Gente, tá aqui, ó. Tem uma lista do Amado Batista para falar, mas perdi até o rumo, nem vou mexer com isso mais. Que Deus me livre, Nossa Senhora da Aparecida, que nos abençoa, que nos dá calma para todos nós aqui. Principalmente para a senhora. Principalmente para a senhora, e vai lá cuidar das obrigações da senhora, que você tem de cumprir aí agora, que a senhora está sabendo muito bem que a senhora tem de cumprir. Se nem de eu repetir aqui, ninguém aqui é papagaio para estar falando. Eu tenho uma raia de pessoas que vai lá na esquina, nego, futrica, fala isso lá, fulano. Fala isso lá, porque fulano está fazendo isso. Gente, nem existe papagaio mais. Se tiver papagaio, eu tenho absoluta certeza que o Delbrando ali, nosso companheiro ali, o subtenente, ele vai estar lá procurando, só procurando aquele papagaio. A Polícia Militar Ambiental vai lá. Nem que nem pode. Então não existe mais papagaio. Para repetir o que os outros falam. Ainda tem mais 6 minutos, eu vou usar isso ainda, viu? Ainda vou usar isso. O velho Chico já passou mesmo, não sei. Mas olha, gente, uai, meu amigo vereador Valdeci, ajuda eu aí, que a coisa aqui está arrebentando, ainda tem mais coisa para sair, mas não vamos não, vamos respeitar o nosso, nossa tribuna aqui, porque ainda pode vir falta de decoro aqui ainda. É facinho de acontecer isso aqui, é facinho, porque não tem outro jeito. Permite a presença.
Obrigado pela benevolência de Vossa Excelência na parte. Eu atento aí a fala de Vossa Excelência, quando diz que no cartaz não tem o apoio da Fundação de Cultura do Estado. E aí eu fiquei pensando ali, né, comigo. Isso já não é a primeira vez que essa administração trata nesse sentido. as pessoas que trazem o complemento, que trazem os investimentos para o nosso município. Veja, Vossa Excelência, que inúmeros recursos têm trazido as bancadas dos outros partidos para investir no município de Alcinópolis, a bancada do meu partido, a bancada dos outros partidos, do PDT, por exemplo, e assim por diante. Mas só tem dois tipos de político que faz investimento no nosso município, que é lembrado por essa administração. E que os outros que trazem os recursos são encobridos por esses dois políticos. Tudo o que perguntamos para o atual prefeito, ele diz, foi o Moca. Você faz outra pergunta, ele vira, é o Júnior Moca. Gente, nós estamos cansados de saber que o prefeito falta com a verdade. Tem emenda de vários parlamentares, emenda federal principalmente. Vossa Excelência tem conhecimento, sabe do que eu estou falando. Eu vou muito mais além, eu vou muito mais além. Aqui, todos os representantes dos partidos que compõem aqui o Legislativo têm dado a sua parcela de contribuição. Eu estou fechando aí terceiro ano de mandato nessa legislatura. Todo ano tem trazido emenda. Não só eu, mas os membros da bancada do meu partido. Vou mais além. Teve ano que nós conseguimos viabilizar uma emenda através de um deputado ao qual não fazia o jeito do prefeito. Ele fez questão de perder o prazo para entregar os documentos necessários para receber uma emenda de 20 mil reais. Só vou complementar, se Vossa Excelência me permite, tá? Eu vou complementar, de 20 mil reais para fazer aquisição de ar-condicionado e mobiliário para o Hospital Municipal. Levaram de última hora e perderam a emenda, porque era de outro partido, porque era da bancada do meu partido aqui nessa casa. Isso tem que mudar, vereador Marcão. Obrigado.
Obrigado, vereador. Falar em perder a emenda, a primeira emenda que eu, aquela doidura, loucura, a gente vem, entra aqui, fica doidinho. A primeira emenda que eu consegui, a prefeitura até perdeu por motivo de certidões. Eu não falei nada, fiquei quietinho. E essa questão do cartaz, eu não ia trazer essa tribuna, eu ia resolver isso internamente, que eu acho que nem dá melhor que internamente, a gente conversando, que se entende com o executivo. Essa questão aí, peço desculpa se eu falei alguma coisa a mais, feri alguns companheiros. Não foi, nunca foi, e não sei onde saiu esse assunto de Mara Marais, não teve. Sim, chegou uma lista lá, assim, de várias pessoas que têm um contrato, né, com o Estado. E onde foi, foi aí, nem sei por quem, se é para o prefeito. Só sei que no dia que eu abri a porta para ele, que ele conseguiu lá, que até o secretário, o Ataíde, sugeriu para ele que ele fizesse um pedido para a Secretaria do Esporte, para vir uns balanços para as crianças, uns negócios aí. Até foi o Ataíde Nery que deu a ideia na época, no momento lá, assim, entendeu? Ele fez, foi lá na Secretaria do Esporte, fez o pedido na mesma hora, aí acabou, pá, sumiu o Marcão, sumiu o homem. Falei, meu Deus do céu, abri a porta, o homem sumiu. Eu contei uma piada cedo para ele, cedinho, quando foi de noite, ele contou e queria que eu desse risada, a mesma piada. Eu não ia falar isso aqui, não queria, não quero, e eu garanto que esse assunto eu não vou mais mexer com ele, a não ser que o executivo venha atrás de mim para lavar roupa, aí eu vou lavar também com ele. Pode ter certeza que eu vou fazer isso. Mas eu não gosto, tem vários, muitos e muitos assuntos, eu não trago para a tribuna, eu gosto de resolver internamente. Internamente, principalmente por conversinha em calçada de rua. Eu não vou atrás de conversa, de piada, de brincadeira, de fofoca. Aqui não é lugar disso, a tribuna não é lugar disso. A tribuna é lugar de coisas sérias, desenvolvimento. É coisa, lugar aqui da gente discutir o que nós temos que discutir. Só isso que eu peço a todos vocês. Desculpa, gente. Uma ótima semana para todos. Que essa noite nós dorme, né? Deus abençoe que todo mundo dorme. Somente eu.
Agradeço, vereador Marcão, pelo uso da tribuna e consulto. ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Enio Queiroz.
Com a palavra, nobre vereador Enio Queiroz, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, primeiro secretário, vereador Levino, senhores vereadores, em nome de minha esposa Rosa, que está aqui presente, quero agradecer a presença de todos e uma boa noite. Senhor presidente, primeiramente quero fazer um agradecimento especial ao secretário de obras, o ex-vereador Aloísio, e também o diretor de obras, por ter atendido alguns pedidos de minha autoria, e também a secretária de saúde, a senhora Luciane, também por ter atendido um pedido de buscar um paciente em Campo Grande, na semana passada, e atendeu na hora. Então, eu quero fazer só um agradecimento a eles. Senhor presidente, hoje nós vamos aí aprovar mais um projeto que é dos agentes de saúde, que hoje está aqui presente nosso amigo Glaucio. Parabenizo a você, Glaucio, por estar aqui presente, um dos agentes. A gente só fica lamentando pelo valor do salário que vai ser o valor efetivo dos salários de vocês. A gente não concorda com o valor de um salário de R$ 1.034,00 com uma pessoa que trabalha no dia a dia e o trabalho que vocês fazem, né? E trabalha muito. Mas como é um salário fixado pelo governo federal, a gente tem que respeitar. Mas conversando com o vereador Alcir e o vereador Levino, já está aprovado mais um aumento do salário para esse ano, né? Então vai melhorar um pouco a mais, mas o prefeito acho também tem que rever algumas gratificações nesse caso, ver se pode ajudar vocês, né? Mas parabenizo a Vossa Excelência por estar aqui presente para nos ouvir hoje sobre o aumento de vocês. Bom, presidente, eu quero... O vereador Marcão até já saiu daqui, mas primeiramente eu quero parabenizar ele por estar aqui desabafando, vereador Marcão, se aposente no seu assento. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por estar aí fazendo um desabafo. Só quero relatar algumas coisas que já aconteceu aqui no passado. Eu já fui uma das pessoas, um dos vereadores aqui, mais massacrado aqui nessa casa. Eu fui um dos vereadores que paguei por coisas que eu nunca fiz, vereador Marcão. E, graças a Deus, Deus dá força para a gente, sabedoria, como o senhor disse aqui, e a gente levanta a cabeça e toca a vida para frente e vá à busca dos seus objetivos, né? Fiz muito isso aqui. Que vai chegando um momento, a gente, como parlamentar dessa casa, a gente vai desanimando. Eu tenho hoje um prazer de dizer para Vossa Excelência que foi feita uma pesquisa aqui em Alcinópolis. Vossa Excelência foi um dos vereadores mais atuantes que tem aqui em Alcinópolis. Parabeniza Vossa Excelência por isso. Mas por que será que está acontecendo isso? É por causa do trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência vem fazendo um bom trabalho. Eu acompanho o trabalho da Vossa Excelência. Eu vejo o que você faz dia a dia. O senhor disse aqui que está tirando dinheiro do bolso. Acredito. Acredito mesmo. Por que, vereador Marcão? Eu já fiz isso que Vossa Excelência está fazendo. Só que vai chegando um momento que a gente desanima tanto, a gente para. Por quê? Tem tanta gente invejosa nesse país, de pessoas que estão, talvez estão em redor da gente, que está vendo para Vossa Excelência andar e torcendo para Vossa Excelência tropicar. Não quer que você siga um caminho reto, com felicidade, com as atuações. Quer que Vossa Excelência só tropique. Aconteceu isso comigo, com... Eu tentei aqui, no meu primeiro mandato, vereador Marcão, alavancar uma tão sonhada sede da Pastoral da Criança. Eu tinha tanta vontade de ver aquela sede da Pastoral da Criança fazer os atendimentos. Eu tinha tanta vontade de ver que eu via aquelas mulheres, aqueles pais, aquelas mães pesando criança debaixo de um pé de goiaba, né? Debaixo de um pé de manga. Eu tinha tanta vontade de ver a sede da Pastoral da Criança, ver a presidente da Pastoral da Criança estar dentro de uma sala atuando para fazer um bem-estar das crianças. Vou ceder para a Vossa Excelência daqui a pouquinho. Pode ficar aí. Eu torcia tanto para aquilo acontecer, mas infelizmente, de tudo aquilo que acontecia, que a gente está focado naquilo, que eu fiz festa, eu fiz movimentação em festa de peão, eu fiz bingo, fui atrás de deputado, fui atrás de governo, fui atrás de deputado federal para pedir ajuda. Foi chegando uma época aqui, vereador Ney, que eu estava pegando um apelido de poça d'água. Nego corria de mim, quando via eu torcia. Por causa disso. Porque a minha vida era pedir para a Pastoral da Criança. Rubim Catenazzo, que você sabe muito bem, ele doou, acho que foi 3 bois na época que ele fazia leilão aqui, para a Pastoral da Criança. Mas teve gente, vereador Marcão, vereadores aqui dessa casa, antigos vereadores e talvez até vereadores que estão atuando aí hoje, que teve a capacidade de chegar lá e falar assim, olha, o vereador ainda está fazendo isso aí, mas esse dinheiro é para reformar a casa dele. Então, vereador Marcão, eu hoje estou aqui compartilhando com a Vossa Excelência o seu desabafo, porque eu senti na pele o que a Vossa Excelência está sentindo. Vou ceder a parte para a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Agradeço a Vossa Excelência, que não é fácil em nosso mundo aqui daquela gradinha para cá, é diferente daquela para lá. Eles lá têm um pensamento, nós aqui vivemos uma outra realidade. Agradeço a Vossa Excelência e falo para Vossa Excelência, quando quiser abraçar uma outra causa no sentido dessa, me convida que eu vou estar com o senhor e pode ter certeza que eu vou abraçar. Eu não vou ficar só em teoria, não. Vou abraçar e peço a Deus, Nossa Senhora, que ilumine a Vossa Excelência, que dá inteligência para o Senhor, sempre lhe proteja nos negócios que Vossa Excelência faz, que tem um senhor bem na campanha, 10 dias antes de acabar a campanha, eu fui criticado pelos próprios pessoas mesmo do meu partido, onde eu fui até tirar uma satisfação numa casa, uma certa residência, tirei a satisfação, pedi a desfiliação, pedi tudo que eu tenho papel direito para mim sair fora. Mas um senhor me pegou na rua, que é um senhor nem não é político. Falou assim, meu filho, vai em frente. Eu não gosto de política não, mas vai em frente. Quando o senhor está recebendo pedrada, é igual a laranja. Pé que carrega frutas boas, não fique sem receber pedrada. Vai firme. E é o que eu estou vendo hoje aqui, mas eu tenho absoluto certeza, vereador, que nós vamos alavancar, vantar, e essa situação vai para frente com nosso apoio, com nossa colaboração e com nossos companheiros no qual nós conhecemos. Só isso que eu falo, senhor. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência pelas suas falas, que só vem enriquecer as minhas. Então, vereador Marcão, é só para compartilhar com a Vossa Excelência, dizendo que estou aí, talvez não tão atuante como vereador, que eu tinha que estar mais atuante, mas os afazeres da vida e da minha família, hoje nós temos muitos compromissos e talvez muitas das vezes a gente deixa a desejar os eleitores da gente, a população, até conversando com a minha família, eu tenho que tomar um rumo da minha vida. Ou eu sigo a minha vida política, ou eu paro a minha vida política. Né? Mas a política do político, ele fica na veia. A gente que está aqui, a gente fala, não vou mexer mais com isso, não. É, mas você entra aqui por causa dos companheiros, depois os companheiros não deixam você sair mais. Quer que você permaneça, quer que você luta por eles. Então, eu já lutei muito, como disse aqui anteriormente, eu dei uma parada, mas eu quero, novamente, que eu não vou parar por aqui. Sou pré-candidato de novo, não sei se é prefeito, se é vereador, mas vou me alavancar de novo, tenho certeza que a pista está liberadinha para mim subir um bonde. Então, eu quero parabenizar de novo a Vossa Excelência, conte comigo, e tudo que Vossa Excelência está passando hoje, já passei. Aí, senhor presidente, só para finalizar, a Vossa Excelência tinha até comentado comigo aqui agora há pouco, para nós, sobre o que a Vossa Excelência tinha comentado sobre a reunião com a Secretaria de Saúde. Ela nos pediu para a gente juntarmos nós aí com a emenda dos deputados estaduais para a busca de uma aquisição de uma ambulância novamente. Aquela ambulância UTI Móveis, nós juntamos aquela emenda coletiva de todos os vereadores e onde nós teve a conquista daquela ambulância à UTI. E ela pediu novamente, vereador, até a Vossa Excelência disse, mas eu já sabia, eu tinha conversado com ela, e peço a Vossa Excelência, meu pedido ao meu deputado que represento aqui, o Anjo Guerreiro, eu pedi a ele R$40 mil, mas eu acho que vai liberar 30, e mesmo assim ele dizendo que ele ia destinar 20, mas se chegasse a aumentar para 1.500.000, que e foi aprovado, né, vereador Alcir, foi aprovado por 1.500.000 para fazer distribuições nos municípios do estado, então ele falou que conseguiria liberar R$30 mil para a nossa emenda. Então, se cada vereador aqui conseguir 20 ou 30 mil, nós conseguimos comprar a nossa ambulância que nós precisamos, que a nossa saúde da nossa população é prioridade. Peço a Vossa Excelência, que tem os representantes do estado, que são os deputados estaduais, vamos aí, cada um, quem sabe nós juntarmos todo mundo, uma emenda coletiva, vamos à busca de uma ambulância nova para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço o vereador Enio Queiroz pelo uso da tribuna e consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Wellington Carneiro.
Para fazer uso da tribuna, vereador Wellington Carneiro se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar toda a mesa, nobres vereadores, em nome do Passarim, quero cumprimentar toda a população aqui presente. Eu vim aqui hoje, senhor presidente. Nós teve lá em Coxim, o governador esteve falando em crise. E, por uma curiosidade, o município aqui sempre fala que está em crise. O executivo fala que diminuiu muito os recursos. Eu, por conta, resolvi fazer um pequeno levantamento, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, do que o município está passando. Eu peguei em janeiro e fevereiro do ano passado e desse ano, a diferença em recursos gasto com servidor público deu uma diferença de mais de 300 salário que foi cortado, que está largando de pagar esse ano. Então, e a folha de pagamento está no limite. Então, se não tivesse cortado isso aí, o prefeito estaria comprometendo sua responsabilidade. Então, teve que cortar na carne, cortar, mandar a gente embora. Difícil, mas está aí, ó. A diferença é grande. Teve que mandar a gente embora para fazer isso, para cumprir a responsabilidade. Hoje a nossa presidente está sofrendo um problema por causa disso, não cumpriu a responsabilidade dela. Então, é complicado. Em questão financeira de óleo diesel, diferença de valores. Eu peguei por baixo, não sei o que, é que minha secretaria gastava lá, que era que eu trabalhava, mas eu peguei por baixo 200 mil mês óleo diesel, dá uma diferença de 5 mil litros a menos que nós tenhamos o poder de comprar. Então isso jogando na educação, nos ônibus que circula todo dia, é muita coisa. Dá em torno de 280 litros por dia, que era o que dava para os ônibus trabalhar durante os 30 dias. Então a dificuldade que o executivo se encontra é muito grande. Mas uma coisa, o deputado lá, Júnior Mock, falou bem que a gente tem que ter criatividade, não é por causa da política que a gente tem que, ou não é por causa da crise que a gente tem que aderir a ela, a gente tem que ter criatividade. Só que ainda o município fica penando com as empresas que vêm no nosso município, que vêm pegar obras no nosso município, que não tem responsabilidade com o município, somente com o bolso deles, eu imagino. Porque chega aqui, começa a executar, ou nem vem, ganha a licitação. Se não vem para participar, para terminar, por que que vem? Então eles tinham que abandonar isso. Tem que pegar a empresa decente, as empresas têm que ter o compromisso com o nosso município. Porque começa uma obra, chega no final, que nem essa ND2 que fez a rede de esgoto aqui da ET. Terminando a obra, teve que ir embora. O governo, a pessoal da Sanesul lá me informou que fizeram uma rescisão amigável para não correr judicial, que demorava mais. A segunda empresa colocada não quis pegar. Vai ter que abrir uma nova licitação. Então, fica complicado para o município, a culpa cabe cair em cima do prefeito. Tem a empresa que pegou a Jorge Martins que no começo do mandato, não terminou até hoje. Hoje fizeram já uma nova licitação, a Pactual é que vai refazer aquela obra ali. Então são coisas que o município sofre, o prefeito sofre, por incompetência de empresas, que vem cá pensando que vai ganhar dinheiro, que vai roubar, sei lá, que apronta. Tem essa... A WA... Nesse problema lá da PSF, uma empresa que veio e executou outras obras, estava indo bem, de repente abriu falência. Agora penaliza quem? O município. Não sei o que acontece. É só o CS. Veio cá, fez uma obra, não deu conta depois de fazer calçada, que é uma praça daquela ali. É complicado. E aquela empresa do... aquele ginásio lá, um valor destinado por emendas, 300, não chega a 400 mil. Quando nós licitou aquela obra, o prefeito e o Domar licitou aquela obra, foi licitado em torno de 1 milhão. Hoje, conversando com o engenheiro civil, ela já está alçada em 1 milhão e 400. Então o prefeito vai ter que tirar 1 milhão do bolso para executar aquela obra. Agora, numa crise dessa, eu falo que não sai. Não sai. É difícil. Então, mas estamos aí. O prefeito está aí, executou as obras. Estamos falando que será por causa de época de eleição que vai soltar as obras. Mas as empresas dificultam. Teve... você conseguir orçamento para você executar as obras, para você fazer licitação, você tem que implorar as empresas para te dar orçamento. Nisso passa 30, 40, 60, até 90 dias para você conseguir os orçamentos para você abrir o processo de licitação. Aí você abre o processo de licitação, a empresa vem cá, ganha, chega aqui, nem chega a executar, que nem a Triângulo fez com aquela Adolfo Alves Carneiro lá. Ela pegou, ganhou, teve que cancelar o projeto. Para não ter uma briga judicial, teve que fazer um acordo amigável, porque senão você dava o prazo para eles, vinham cá, faziam, estaqueavam lá, aí tinha prazo mais 90 dias. Então isso é difícil. Então a vida do prefeito não está fácil.
Está faltando criatividade para o Domar, para o executivo, para os pessoal? Está faltando. O prefeito está faltando iniciativa, tem que ter rebolar, está na mesmice, não está mudando o jeito. Está recebendo as críticas por causa da crise? Está. Por quê? Tem a crise e o sistema de serviço do executivo continua o mesmo. Não tem nenhuma novidade. E eu estou aqui defendendo o prefeito, falei umas coisas da dificuldade, mas também estou falando que precisa mudar a gestão, o jeito de trabalhar, porque está do mesmo jeito. Eu sofria quando era secretário e estou vendo que continua do mesmo jeito. As questões das lâmpadas das ruas fizeram várias indicações, com ironia, até não sei o que aconteceu, mas como secretário a gente é obrigado a receber de tudo quanto é coisa. Mas as responsabilidades das empresas, do executivo perante a isso, está faltando, está desejando, tem que mudar alguma coisa, tem alguma coisa errada. E está acontecendo essas críticas por causa disso. Então eu não entendo. Depois o pessoal vem cá, fala do prefeito, mas continua do mesmo jeito, não muda. A gente quiser informação, essas informações que eu peguei aqui, eu tive que correr atrás. E eu cheguei na prefeitura esses dias, mal fui cumprimentado, aliás, nem fui cumprimentado. Que é uma falta de respeito, pelo menos com o vereador. Porque eles precisam, a gente estamos aqui para falar. Mas então, existe a dificuldade, a gente sabe disso, a gente é ciente disso, o governador é ciente disso, teve falando hoje lá, mas tem que mudar, tem que ter uma criatividade, tem que chamar. Nós estamos aqui para ajudar, não para atrapalhar, mas estamos tratando a gente como que a gente estamos aqui para atrapalhar.
Permite uma parte,
velho? Ceda a parte um pouco, não, presidente.
Vereador Wellington, eu tentei entender o discurso de Vossa Excelência, mas não compreendi chegar qual que é o ponto que Vossa Excelência está chegando de dizer quanto ao prefeito que licitou uma obra que é pior do que eu pensava. Que ele tinha 390 mil reais liberado em caixa, uma obra de 1 milhão. Ele licitou a obra, deu ordem de serviço, acabou com o campinho da vila lá do Planalto, sendo que não tinha a mínima condição de tocar a obra. Uma obra de 1 milhão. Se ele tinha 390 mil em caixa, a culpa é de quem? Não é da empresa, é de quem licitou. E dizer que a empresa faliu, quando eu cobro o PSF, tem 2 anos. E a caminhonete que está lá? O senhor Vossa Excelência não falou, não tocou na caminhonete. A empresa não faliu. E aquela Kombi que ele cortou ela pela metade e jogou para fora lá do salão? A empresa não faliu. Então a gente não aceita, vereador Wellington, a explicação de Vossa Excelência que joga a culpa toda na empresa. Joga a culpa toda para cima da empresa. Só que lá na campanha, Vossa Excelência era candidato a vereador, você jogava a culpa de uma coisa que você tinha mandado falar em cima de uma pessoa. E Vossa Excelência participou de uma campanha onde fazia piada. E hoje Vossa Excelência faz parte de um grupo que está pagando, sentindo na pele, aquilo que Vossa Excelência participou junto. E quando a gente participa, a gente é conivente com as coisas. Que fizeram tentando massacrar uma família. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filho nessa cidade. Eu sou filho daqui. E não tiveram cuidado sequer de levar na rádio e colocar meu nome diante de uma situação dessa forma. É por isso que eu trago aqui hoje, vereador, o Wellington Guimarães e o Wellington Carneiro. Verifica o porquê está parado o PSF. Verifica o porquê está parada a obra do ginásio. Mais vergonha ainda, Vossa Excelência, trazer aqui que licitou uma obra sem dinheiro em caixa. Me fala por que está parada a praça e me fale agora que as empresas não querem participar. Por que não quer? Porque já viu que o prefeito de Alcinópolis licita a obra sem ter dinheiro em caixa. Depois não dá conta de tocar a obra. Vossa Excelência traz explicações que não convencem. Vossa Excelência traz explicação aqui hoje que não é o caso. Eu queria que o prefeito municipal viesse em público dizer à população por que que o pacotão de obra que ele lançou em 2012, em 2013, desculpa, em 2014, em 2015, não saiu do papel. É isso que nós queremos que ele venha. Vossa Excelência foi atrás de buscar informação e ainda não convence a mim o porquê que a obra do PSF está parada com a metade da rua tomada pelo canteiro de obra da empresa. O Vossa Excelência não me convence ainda que acabaram com o campinho lá da Vila Planalto para começar um ginásio que não saiu da estaca. Obrigado.
Senhor nobre vereador, as explicações, eu não estou aqui para explicar do porquê que aconteceu isso, porque eu estou explicando que a dificuldade do prefeito existe isso. E existem as empresas que atrapalham o município, que vem aqui, pega as obras e não executa. Existe. Mas não estou falando que a culpa é só deles. E eu estou falando também que o prefeito, o executivo, está na mesmice. Não toma iniciativa, fica enrolando algumas coisas. Então não é só a culpa das empresas, mas as empresas têm uma grande culpa. Porque se está lá e tem que tá licitado, ela quiser fazer, ela é obrigada a fazer. Ela não é obrigada a fazer. Ela faz e o prefeito é obrigado a pagar. A partir do momento que o prefeito não estiver pagando, que não é o caso daquela obra lá do ginásio lá, que a empresa mal começou a fazer, não é aquela obra lá, o prefeito seria responsável. Mas mal começou a fazer aquela obra, a empresa não veio, quebrou, sei lá. São empresas que não têm responsabilidade de compromisso, não deu conta de fazer calçada. Então, tem a responsabilidade das empresas. O prefeito, o executivo, tem a sua parcela, sim. Existe a dificuldade. Nos nossos cidades, algumas se encontram com dificuldade. Você vai no Figueirão, vê as ruas, está com mais dificuldade que aqui. As nossas têm, está tampando, vai sair o recapeamento, vai sair, mas lá eles vão tampar? Vão, mas está muito mais de buiado que aqui, vamos dizer. Então, as dificuldades têm. O prefeito tem que mudar o jeito de trabalhar, no meu ponto de vista, e eu acho que tem. Existem uns setores que são prioridades na prefeitura, no meu ponto de vista, que está à mercê, que está faltando? Tem. Então, eu vim falar que a dificuldade do prefeito existe e tem a... Senhor prefeito, desculpa o atraso aí. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado, senhor prefeito, por me concluir. Então, tem que mudar o jeito, tem que organizar. Não sei o que está acontecendo. Eu sempre clamei do prefeito a questão de projetos. A gente tinha dificuldade. Então, falta mais empenho do prefeito para algumas coisas. Ele é o administrador, né? Elegemos ele para isso. Temos que, como diz, é o jeito dele fazer o quê? Então, eu agradeço a todos, agradeço o presidente por ter deixado eu terminar de concluir, mas muito obrigado e boa noite a todos, senhor.
Agradeço o vereador Wellington Carneiro pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres em conjunto das comissões de Justiça e Redação Final e Economia e Finanças ao projeto de lei complementar número 004/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a complementação salarial aos servidores municipais ocupantes do cargo de agente de saúde a fim de alcançar o piso salarial nacional da categoria. Consulto as lideranças se são favoráveis à suspensão da leitura e já partimos direto para a discussão e votação do projeto. Pelo PSDB, vereador Valdeci.
Concordo, senhor presidente.
Pelo PDT, vereador Wellington Carneiro.
Concordo, senhor presidente.
Pelo PMDB, vereador Levina Amorim.
Concordo, sim, senhor presidente.
Pelo Partido Solidariedade, vereador Enio Queiroz.
Concordo.
Então, suspendemos e coloco em discussão o parecer. Em votação. O vereador que discorda quer se manifestar. Parecer aprovados por unanimidade de votos. Solicita ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei complementar número 004/2016, que dispõe sobre a complementação salarial aos servidores municipais ocupantes do cargo de agente de saúde a fim de alcançar o piso salarial nacional da categoria, de autoria do Executivo Municipal. Faça uma nova consulta plenária às lideranças para suspensão da leitura do parecer. Pelo Solidariedade, vereador Enio Queiroz.
Concordo.
Pelo PMDB, vereador Levina Amorim.
Concordo, senhor presidente.
Pelo PSDB, vereador Valdeci Passarinho.
Concordo, senhor presidente.
Pelo PDT, vereador Wellington Carneiro.
Concordo.
Por acordo, então, suspendemos e colocamos em discussão o parecer de número 004/2016 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Em votação. O vereador que discorda quer se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 004/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a complementação salarial aos servidores municipais ocupantes do cargo de agente de saúde, a fim de alcançar o piso salarial nacional da categoria. Em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessados em discutir o projeto 004/2016, em votação, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Ney Pereira.
Favorável.
Vereador Valdir Roniz Dias de Souza.
Favorável ao projeto.
Vereador Isamita Leite.
Favorável ao projeto.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Wellington Carneiro.
Favorável ao projeto.
Vereador Enio Queiroz.
Senhor presidente, como eu tenho um minuto para declarar meu voto, primeiramente, parabenizar o Glaucio, que está aqui presente, que vê aí a busca dos seus objetivos, seu e dos demais funcionários, que são é os agentes de saúde. Corrigindo o que eu disse ali na tribuna, que não é uma adequação na lei. Isso está sendo um retroagimento de uma lei complementar de número 52, de 2016, de 24 de fevereiro, aonde poderia ter a perca, se nós não votarmos, teria a perca de vocês não ter esse salário. Mas hoje, com a lei nova que já foi feita pelo governo federal, que pode chegar a mais de 1.034 mais R$300, onde a gente consultou, onde pode chegar mais R$300, pode chegar a R$1.314 o salário de vocês. Então, acho que vamos à busca para nós fazer essa adequação, para nós melhorarmos o salário de vocês, porque um salário de 1.034 para um pai de família não é fácil tocar a sua vida contínua com um salário de R$1.034. Vamos à busca. Mais R$300 para ajudar vocês. Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Levino Amorim.
Também quero um minuto, senhor presidente, para agradecer aqui a presença do Glaucio, da Márcia Heloísa, a qual veio marcar presença aqui na aprovação deste projeto que eles tanto almejavam. A luta foi grande. Tem ano que eles vêm pelejando para aprovar esse projeto. E às vezes, Márcia Luísa e Glaucio, Às vezes, se tivesse demorado um pouquinho mais, nós já poderíamos pegar essa parcela que vai entrar daqui uns dias para vocês. Vocês merecem, vocês são merecedores. E eu sou favorável ao voto para vocês agora trabalhar, não tão feliz quanto tivesse já acontecido no início que vocês procurou fazer, porque isso já poderia ter feito. Sou favorável ao voto.
Projeto de lei complementar número 04/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder complementação salarial aos servidores municipais ocupantes do cargo de agente de saúde, a fim de alcançar o valor do piso salarial nacional da categoria, aprovado por unanimidade de votos. Seguir, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 003/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que institui a Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa no âmbito da Câmara de Vereadores, de Alcinópolis, MS e da outras providências. Faço uma consulta plenária aos líderes de bancada para suspensão da leitura e passamos direto para a discussão. Pelo PMDB, vereador Levina Murim.
Concordo, senhor presidente.
Pelo Solidariedade, vereador Enio Queiroz.
Concordo, senhor presidente.
Pelo PSDB, vereador Valdeci Passarim.
Concordo, senhor presidente.
Pelo PDT, vereador Wellito Carneiro.
Concordo.
Então, concordada a suspensão da leitura, coloco em discussão o parecer. Cadê? Em votação. O vereador que discorda quer se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de resolução número 003/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que institui a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa no âmbito da Câmara de Vereadores de Alcinópolis, MS e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável.
Vereador Wellito Carneiro.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável.
Vereador Isamita Leite.
Favorável ao projeto.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável ao projeto.
Vereador Ney Pereira.
Favorável ao projeto.
Vereador Marcão.
Favorável ao projeto.
Vereador Levina Murim.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei, projeto de resolução número 003/2016, que institui a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no âmbito da Câmara de Vereadores de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul e das outras providências, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias, passamos para as explicações pessoais. Consulto ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Transfere, consulto se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador interessado em fazer uso da palavra e nenhuma vereadora, quero agradecer os agentes de saúde presentes aqui, a Márcia, o Glaucim, obrigado pela presença e sempre que possível venha prestigiar, como o vereador que usou a tribuna para ter o voto falou, foi aprovado no decorrer da semana passada, que vai ser repassado R$300 para que os prefeitos possam complementar o salário dos agentes de saúde, R$300 agora, chegando a meio salário mínimo até 2018. Com certeza, esse parlamento vai estar lutando em busca de estar trazendo para vocês esse benefício de direito. Não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 21 horas.